Muito bem, irmãos, então o nosso texto de hoje é Atos 14, 19 a 28. Atos 14, 19 a 28 é o desfecho. Esse texto é o desfecho da primeira viagem missionária. Nós começamos já a estudar a viagem missionária no capítulo 13 e estamos estudando já há vários meses e chegamos agora no desfecho dessa viagem. Então nós vamos conhecer esse texto aqui hoje. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanhem aí a leitura de Atos 14, 19 a 28. É o nosso texto de hoje aí. Atos 14, 19 a 28. Que fala assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então esse é o fim da primeira viagem missionária. Os irmãos devem se lembrar do mapa. Eu pedi para que os irmãos lá da projeção colocassem o mapa da primeira viagem missionária. Aí está. Facinho, é uma viagem que nós conseguimos acompanhar o trajeto dela com facilidade. Irmãos, se lembram que eles saíram aqui de Antioquia da Síria. É, a Síria aqui, essa região aqui, a Síria, é ao norte de Israel. Saíram daqui, de Antioquia da Síria. Nós estudamos que eles atravessaram Chipre, evangelizaram em Chipre, terra natal de Barnabé, e subiram então, navegaram então para o continente. Toda essa região aqui é a Turquia atual, Anatólia, Turquia atual. Eles chegaram aqui nessa região e visitaram a Galácia. Galácia, essa região aqui, a Galácia. As igrejas da Galácia são essas igrejas aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu a carta aos Gálatas tendo em vista essas igrejas aqui, sendo elas as destinatárias. Então, nós acompanhamos a viagem dos missionários saindo daqui de Perge, indo até Antioquia da Pisídia, aqui. A Antioquia da Pisídia é diferente de Antioquia da Síria, que é aqui. Aqui é Antioquia da Pisídia. Depois eles foram para Icônio e agora estamos aqui em Listra. Em todos esses lugares, os missionários encontraram oposição. Eu escrevi um resuminho de cada cidade. Eu vou ler para os irmãos o resuminho que eu fiz, de cada episódio em cada cidade. Eles estão em Listra. No texto que nós lemos, é o desfecho da história aqui em Listra. E eles vão também, no texto que lemos, para Derbe. Em Derbe não é relatado nenhum episódio, nada do que aconteceu lá é dito. Só é dito que os discípulos se multiplicaram ali, que surgiram vários discípulos, eles fizeram vários discípulos em Derbe, mas não há nenhum episódio específico sendo narrado. E também não há nenhum detalhe de perseguição em Derbe. Parece que em Derbe o tempo ali foi tranquilo e produtivo. Não tiveram nem perseguição, e o evangelho foi pregado e prosperou bastante lá. Bom, aqui então em Antioquia da Pisídia, o que aconteceu? Eu vou ler aqui para os irmãos um resuminho para que os irmãos se lembrem, porque os irmãos têm acompanhado já a exposição já desde o começo. Começando lá no capítulo 13, nós aprendemos o que aconteceu em Antioquia da Pisídia. O meu resuminho é curtinho, fala assim: Paulo, em Antioquia da Pisídia, pregou um longo sermão na sinagoga. Nós estudamos esse sermão, um longo sermão que ele pregou na sinagoga. E ao fim, pediram que os missionários voltassem no sábado seguinte. Lembram disso? Eles pregaram um sermão e aí pediram, olha, voltem, queremos ouvir mais. Muitos creram. No sábado seguinte, quase toda a cidade veio ouvir Paulo, mas os judeus se opuseram, fazendo ele se voltar para os gentios, que se alegraram e creram em grande número. Lembram-se disso? Os gentios, quando Paulo disse, olha, nós vamos nos voltar agora, já que vocês rejeitam o evangelho, nós vamos nos voltar para os gentios. Os gentios se alegraram, e o texto diz, e creram todos aqueles que tinham sido destinados para a vida eterna. Então, é algo muito interessante isso, porque o que Lucas quer fazer? Isso aí não é um fato selecionado à toa, não. Lucas quer mostrar, entre outras coisas, um dos objetivos, uma das metas do escritor Lucas é mostrar que a oferta do evangelho aos gentios era válida, era legítima, era algo abençoado por Deus. Vão pensar, mas por que Lucas quer mostrar isso? Por que Lucas quer mostrar que a oferta do evangelho aos gentios era abençoada por Deus, o que mostra que era correta? Por que ele faz isso? Muito simples, porque a igreja inicial, a igreja inaugural, a primeira igreja, era judaica. Os primeiros cristãos, eles não pensavam que eles estavam começando uma outra religião. Eles não pensavam isso. Eles pensavam assim, não, nós continuamos sendo judeus. Normalmente, e praticando o judaísmo normalmente. Qual a diferença? A diferença é que a esperança messiânica dos judeus, nós cremos que ela já se cumpriu. Só isso. Não estamos iniciando um movimento novo. Não estamos fundando a igreja de Deus. Nada disso. Somos apenas judeus que aprenderam e descobriram. Olha, o Messias já chegou e é Jesus de Nazaré. Então, os judeus daqueles dias continuavam indo nas sinagogas. E fizeram isso por muito tempo. Até que as sinagogas, isso não está na Bíblia, isso é história eclesiástica, até que as sinagogas começaram a colocar, junto com as demais bênçãos que eram proferidas sobre o povo, as sinagogas começaram a enunciar uma maldição contra quem cria em Jesus na sinagoga. Então era muito difícil para o cristão judeu permanecer na sinagoga. Como ele poderia permanecer lá? Como ele poderia permanecer sabendo que no final dos trabalhos todos seriam enunciadas 13 bênçãos e uma maldição contra os que criam em Jesus de Nazaré? Eles não podiam continuar mais lá. Então eles se viram forçados a parar de ir na sinagoga e não iam mais. Então vejam como era difícil naqueles dias romper a ideia do judeu com a sinagoga. Foi necessário isso acontecer para que o judeu dissesse, bom, não dá mais para vir aqui, não tem mais condições. Mas então, nos dias em que Lucas escreveu, havia uma forte conexão entre, na cabeça dos judeus crentes, entre a nova fé e o judaísmo. E por causa disso, eles pensavam, bom, então se algum gentio quiser se tornar cristão, ele não vai se tornar cristão, ele vai se tornar alguém adepto do judaísmo. Se ele não virar um judeu, sendo circuncidado e tudo mais, ele não pode participar da nossa religião, que não é uma religião nova, é simplesmente o judaísmo realizado, só isso. Então, havia uma grande resistência no coração dos primeiros cristãos contra a conversão de gentios. Na cabeça deles, os gentios, se quisessem se converter, tinham que virar judeus. Como? Sendo circuncidados, guardando toda a lei. Então, quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele quis mostrar que isso não era verdade. Que, na realidade, o cristianismo envolvia um rompimento com o judaísmo. Um rompimento funcional. Não dava para os dois funcionarem juntos. Jesus mesmo falou, não dá para colocar remendo novo em pano velho, em tecido velho. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Os odres vão se romper. E a minha doutrina é vinho novo. A minha doutrina é pano novo. Não dá para andar junto. Jesus tinha já explicado isso. Mas isso entrou para a igreja aos pouquinhos. Vocês vão ver no próximo capítulo de Atos, vocês vão perceber que quando os apóstolos chegaram em Jerusalém e contaram que os gentios tinham se convertido, quando eles disseram isso, O que aconteceu? Imediatamente a igreja judaica se levantou dizendo: olha, espera lá, esses gentios, eles têm que ser circuncidados e têm que guardar toda a lei de Moisés, eles têm que virar judeus. E aí se reuniu o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, em Jerusalém, o concílio de Jerusalém, que definiu, dizendo: não, nada disso, nada disso, nós fomos salvos pela fé em Jesus somente, independentemente da lei, independentemente de cerimônias judaicas, nós não temos, e nem os gentios têm, que observar a lei de Moisés. O cristianismo não é simplesmente um judaísmo que avançou, não é. O judaísmo é pano novo, o cristianismo é pano novo, o cristianismo é vinho novo. Então isso demorou para entrar na mente dos judeus da época, a igreja era só de judeus. Então por isso Lucas enfatiza isso. Quando nós estudamos o texto de Antioquia, do evangelho de Antioquia da Pisídia, nós vemos os judeus rejeitando e perseguindo, e os gentios alegres recebendo o evangelho. Por que Lucas mostra isso? Porque Lucas mostra esse contraste para dizer: olha, vejam como oferecer o evangelho para os gentios é algo abençoado por Deus. Vejam como a oferta do evangelho aos gentios é algo que Deus aprova. Então quebrem da sua mente a ideia de que o evangelho, o Messias, é só para os judeus. Quebrem essa ideia, vejam a história, vejam como Deus abençoou a mensagem do Messias sendo proclamada para os gentios. Então essa é uma das metas, nós chamamos de metas apologéticas, é uma das metas apologéticas do escritor Lucas, ele quer defender essa ideia. Bem, aqui ainda em Antioquia, a palavra se espalhou por toda a região, mas judeus e pessoas influentes começaram a perseguir os missionários que fugiram para Icônio, deixando um grupo animado de discípulos em Antioquia. Então ficou lá a igreja de Antioquia, eles fugiram então para Icônio, aqui. Indo aqui, descendo um pouquinho aqui, mais a sudeste, né? Mais a sudeste aqui, foram da região da Galácia, foram então para Icônio. O que aconteceu em Icônio? Curtinho aqui um resuminho. Para os irmãos lembrarem, faz tempo que a gente não fala sobre isso, né? Icônio, Paulo e Barnabé pregaram e muita gente creu, tanto judeus quanto gentios. Os judeus iniciaram grande oposição, mas Paulo e Barnabé continuaram na cidade pregando e operando milagres. O povo se dividiu, a cidade ficou metade a favor dos apóstolos, metade apoiando os judeus, e ocorreu, enfim, um grande tumulto de gentios e judeus unidos às autoridades com o objetivo de matar os missionários que fugiram para a Listra. Por que eles foram para a Listra? Porque o tumulto foi muito grande, eles queriam matar os missionários, e os missionários então fugiram. É certo fugir? É certo fugir ou não? É certo, né? Eles fugiram tanto, né? Deviam fugindo. Então, se alguém quiser me matar porque eu sou crente, eu posso fugir? Ou é covardia? Não, pode fugir, pode. Jesus mandou fugir. Jesus? É, Jesus mandou fugir. Ele falou na tribulação: fugir de cidade em cidade. Vocês não vão percorrer a cidade toda de Israel até que o fim venha. Então, na época da tribulação, pode fugir. O anticristo vai me pegar. Foge, corre. Não fica aí, bobão. Vai ficar aí. Não. Vaza. Pode fugir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Assim, é claro, em algumas ocasiões, os cristãos do passado, em algumas ocasiões, eles perceberam que fugir seria prejudicial ao evangelho. Eles perceberam: ó, se eu fugir, vai prejudicar a igreja. Então vou ficar, vou enfrentar a morte até o final, vou manter firme aí o meu testemunho e não vou fugir. E isso foi correto. Alguns bispos do passado, se eu não me engano, Cipriano de Cartago, Cipriano de Cartago, ele no começo ele fugiu, depois ele percebeu que a sua fuga seria prejudicial à igreja. Aí ele se deixou ser preso e foi condenado. Mas Policarpo de Esmirna também fugiu. Policarpo fugiu, mas quando ele fugiu, ele percebeu que isso foi ruim para a igreja dele, porque pegaram membros da igreja dele e começaram a torturar. Aí ele disse: eu não posso deixar isso acontecer. Então ele se entregou, ele tinha 86 anos, ele se entregou e foi martirizado, foi queimado vivo, mas ele fez isso, ele tinha fugido, não era errado, mas ele resolveu voltar e se entregar, porque ele percebeu que a fuga dele estava prejudicando a igreja. Então ele voltou, se entregou e foi morto, queimado vivo. Mas não é errado fugir, e os apóstolos aqui fugiram da perseguição, sem problema nenhum. Foram para Derbe, e em Derbe, o que acontece em Derbe? Nós desculpe, em Listra. O que acontece em Listra? Nós temos aqui. Em Listra, Paulo curou um paralítico de nascença. Lembram disso? Curou o paralítico? E aí o povo ficou empolgado. Paulo curou um paralítico de nascença e o povo pensou que os missionários eram os deuses Júpiter e Mercúrio. Eles pensaram, ah, é Júpiter e Mercúrio que estão nos visitando. Os irmãos se lembram por que eles pensaram assim. Lembram por quê? Porque havia uma lenda dizendo que Júpiter e Mercúrio, muito tempo atrás, tinham visitado a cidade. E ninguém tinha ligado para eles. Mas um casal ofereceu uma refeição para eles. E eles então transformaram a casa do casal num templo lindo com telhado de ouro. E puniram a cidade toda com um grande dilúvio. Então eles pensaram, eles voltaram. Eu também quero ter um telhadinho de ouro. Então o que fizeram? Foram oferecer sacrifícios a eles, com touros ali e tudo mais, para que eles fossem abençoados. Esse era o objetivo deles. Vamos agradar esses deuses, porque quem sabe a gente também não é abençoado com bens materiais. É um absurdo, né? Já viram alguém adorar a Deus por amor aos bens materiais? Isso é coisa do passado. Os pagãos faziam isso. Os pagãos eram pessoas perversas, ignorantes, e elas faziam isso. Elas adoravam a Deus para ficarem ricas. Olha que absurdo, como é que pode? Ainda bem que o homem evoluiu. Né? Ainda bem que nós evoluímos, nós somos pessoas mais esclarecidas, o evangelho cresceu no Brasil, o evangelho cresceu no mundo, e essas imensas bobagens ficaram para trás, né? Ninguém mais adora a Deus para ficar rico. Graças a Deus, 2000 anos se passaram de evolução teológica, de evolução espiritual, e nos livramos dessas bobagens todas, não é verdade? Queridos, é até pior hoje em dia, porque naquela época os pagãos ensinavam isso com base no ensino dos deuses falsos. Hoje ensinam isso com base no Deus verdadeiro. Dizem que o Deus verdadeiro é um Júpiter, é um Mercúrio. É pior hoje em dia. É vergonhoso. O que acontece no meio evangélico é o mais tosco, pútrido e sujo paganismo. Não há evangélicos no Brasil. O que existe no Brasil são pagãos travestidos de cristãos. É o que nós temos. São pagãos com verniz de linguagem cristã. É um pagão que fala aleluia, é isso. É um pagão que fala glória a Deus. É um pagão que fala amém Jesus, mas é um pagão. Ele aprendeu essas três palavrinhas, amém, glória a Deus, aleluia, ou quatro palavrinhas, amém Jesus. Aprendeu isso, vive repetindo isso como um mantra que ele acha que tem algum poder, mas a rigor, por baixo desse verniz, dessa capinha, ele é um pagão. Ele vai à igreja para ficar rico. Ele adora Deus para ficar rico. Dá oferta para ficar rico. Ele frequenta alguns salões aí que chamam de igreja para ficar rico. É isso. Ele é meramente um pagão, só, do pior tipo que existe. Mas, nós aprendemos isso, vimos isso aí, e agora então a história tem sua sequência. Paulo impediu, né, que eles sacrificassem a eles. E explicou, Paulo explicou para eles que ele não era... um Deus, nada disso, e nem Barnabé. Ele explicou isso e falou sobre o Deus verdadeiro, falou sobre seus atributos e sobre a sua atividade provisional, como aquele que manda as chuvas e as bênçãos e as estações e enche de alegria o coração das pessoas. Muito bem, nós paramos aí no versículo 18, mas se você olhar o versículo 18, você vai ver que o versículo 18 é uma interrupção da mensagem de Paulo. Porque Paulo, nesse sermãozinho que nós estudamos aqui na semana e terminamos na semana passada, nesse sermãozinho ele não prega o evangelho. Ele vai falando sobre Deus e sobre o seu trabalho provisional, mas ele não fala sobre Jesus, sobre arrependimento, ele não fala. Por que ele não fala? Por quê? Porque o versículo 18 mostra que não teve condições. Ele dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Eles não estavam escutando. A multidão maluca, malucada, continuava lá puxando os bois para sacrificar para o apóstolo Paulo e para Barnabé. Então foi muito difícil, ele não conseguia dar continuidade ao seu discurso. E nós pensamos, então, será que esse sermão aqui não apresenta o evangelho e não apresenta Jesus como Salvador e a necessidade de arrependimento e fé? Nada disso é dito aqui. Nada disso é dito aqui. Será então que o evangelho não foi pregado em Listra? Nós aprendemos que foi. Por quê? Nós aprendemos que foi porque no capítulo 14, versículo 6, diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então eles pregaram o evangelho em Listra também, só que na sequência da história se concentra no que aconteceu com o paralítico. Mas eles pregaram outras vezes. Eles não pregaram só naquela ocasião do paralítico. Eles pregaram outras vezes também e anunciaram o evangelho. Como é que nós podemos ter certeza disso? Nós podemos ter certeza disso porque a Bíblia fala, o texto fala aqui, no versículo 20, olha o que acontece. Rodeando, porém, os discípulos. Veja o que aconteceu. Quando ele foi apedrejado em Listra, os discípulos foram ajudá-lo. Então, teve convertido lá. Então ele pregou o evangelho em Listra? Pregou. O texto que nós estudamos mostra ele pregando o evangelho? Não. Mostra ele começando a pregar, apresentando o Deus verdadeiro, como aquele que é a fonte de todo bem. Mas ele não consegue, nesse sermão, completar a mensagem. Ele é interrompido, as pessoas não deixam ele falar. Então ele para. Mas ele pregou outras vezes, quando chegou lá. E isso não está, esses sermões não estão registrados, mas ele pregou. Sabemos como? Sabemos disso porque o texto fala que havia discípulos lá. O texto fala que havia discípulos lá, e esses discípulos ajudaram o apóstolo Paulo quando ele foi apedrejado ali. Muito bem, então vejam aí, eu dividi esse texto em três partes. Nós vamos então olhar, nós estamos aqui em Listra, aqui. Vamos olhar então o que aconteceu aqui no finalzinho. Depois vai para Derbe, 95 quilômetros de viagem aqui, ó, até Derbe. Olha Derbe onde está, ó, não está muito longe de Tarso. Quem nasceu em Tarso? Paulo, né? A cidade dele. Olha, ele tinha aqui de Derbe, ó, é interessante isso. Aqui de Derbe, ele poderia ir para Tarso, passar na casa dos parentes dele, tomar um café com bolo de fubá com a tia dele, né? Tia só dá isso, né? Café e bolo de fubá, né? Então, podia ficar aqui em Tarso um tempinho com a família, né? Visitando. E depois, ó, tem outra cidade perto de Tarso aqui, ó. Tem ou não tem? Ele poderia já voltar para a igreja dele. Aí, pertinho. Viagem segura, não tinha que pegar navio, navio era um perigo naquela época. Meu Deus, entrar no navio tinha que orar muito, porque era um perigo enorme viajar de navio naqueles dias, muito perigoso. Então veja, ele poderia sair de Derbe, ir até Tarso, ali em Tarso ele seria recebido pelos seus parentes, seus amigos, ele cresceu ali. Poderia pregar ali e tudo mais, e aí depois ele poderia, com Barnabé, descer aqui para Antioquia e dar o seu relatório aqui. Mas ele não fez isso. Ele não foi para Tarso e não seguiu para Antioquia. O texto que nós lemos fala que ele voltou. Voltou. E depois veio de navio para cá. Ele fez o caminho mais longo. Por quê? Por que ele fez isso? Por quê? Está tão pertinho. Né? Perdeu a chance de visitar a tia. Né? Perdeu a chance de uma hospedagem legal com a família. Perdeu a chance de voltar para Antioquia numa viagem muito mais curta e segura. E em vez disso, ele voltou para a boca do leão. Ele voltou para Listra, Icônio e Antioquia. Os lugares mais perigosos, ele voltou. Por quê? Por que ele fez isso? A gente vai aprender aqui no texto por que ele fez isso. É muito legal ver isso aí na Bíblia, aprender essas coisas na Bíblia. Muito bem, vamos então dividir o texto em três pedaços. Primeiro pedaço, há uma lição importante no primeiro pedaço. Quem vai escrever? Quem vai? Ali? Gotinha vai escrever? Ok. Olha, Gotinha, a frase é grande, tá bom? Aqui para mim deu duas linhas. Então é assim a lição, a primeira lição que brota desse texto aqui que estamos estudando. São três lições que eu vou ditar para ele escrever. E os irmãos estão escrevendo, vão escrever também. São três lições que saem, que brotam do texto aqui. A primeira, anota aí, Gotinha. Os crentes em geral devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. Entenderam a frase? Vou ler de novo, tem muito crente ingênuo, assustado, né? Que vai para a guerra e volta, ai, atiraram em mim. Você foi para a guerra, amiguinho. Você queria o quê? Um beijo do inimigo? Queria que os nazistas te dessem um beijo? É claro que atiraram em você. Você pensa o quê? Você é um inimigo. Eles são inimigos. Então vou repetir aqui a lição. Os crentes em geral devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. O incrédulo agora, nesse momento, pode ser a pessoa mais simpática do mundo com você. Assim, alguém aberto, receptivo, alguém que acha você o máximo, a sua mensagem é maravilhosa. De repente, sem avisar, coisa de louco. É coisa de louco. Ele muda. E ele se torna o seu pior pesadelo. Do nada. Você pensa, mas o que aconteceu? O que eu falei? O que eu fiz? Mas ele muda. Muda e se torna o seu pior pesadelo. Isso a Bíblia nos ensina. Nós aprendemos isso na Bíblia. Por isso o crente não pode ser ingênuo. Tem que saber. Ele tem que saber que é assim mesmo. Isso não deve nos assustar. Então nós vamos ver isso aí nos versículos 19 até o 21. Já está aí, já? Conseguiu escrever tudo? Ok. A segunda lição importante que brota do texto também. Anote aí, você que tem o seu caderninho, escreva aí. A segunda lição está nos versículos 21 a 23. Olha só. Os crentes em geral, isso aqui é norma do Novo Testamento. Não adianta querer mudar isso. Isso está no Novo Testamento. Os crentes em geral devem receber, note o verbo, eles devem receber encorajamento e cuidado, proteção, enfim, dos ministros de Cristo. Pegou aí? Vou repetir. Isso não tem como escapar. Ah, eu sou crente em casa. Mentira, você não é. Ah, eu não preciso da igreja. Mentira grossa, forjada no mais profundo porão do inferno. Mentira. A Bíblia mostra claramente, é uma necessidade. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Se o crente se afasta da igreja, do ministério cristão, ele erra. E se os ministros de Cristo não oferecem encorajamento e cuidado, eles erram também. É dever deles. Ministro de Cristo não tem que ser piadista, contar piada, divertir o povo, nada disso. Não tem que ficar criando programações para o povo se divertir, nada disso. Isso até pode existir um pouquinho. Mas a ênfase do ministério cristão é, em relação aos salvos, é encorajamento e cuidado. Os ministros têm que encorajar os irmãos. Como? Ensinando a palavra. Não é com palavras de boteco. Ah, a fila anda, a vida é assim. Não é isso. Isso é qualquer bêbado fala. Estamos falando aqui de um encorajamento fundamentado na teologia. Os ministros de Cristo devem ser mestres. Mestres que usam a teologia para encorajar, para ensinar, para admoestar, para fortalecer. E não somente isso, mas também para proteger. Esse é o trabalho dos pastores. Os pastores aqui da nossa igreja têm que fazer isso. Encorajar e cuidar. E os crentes da igreja devem se deixar ser encorajados e cuidados e devem buscar encorajamento e cuidado aqui na comunhão com os irmãos, onde especialmente os ministros de Cristo trabalham. Isso é fundamental. E esse é o modelo neotestamentário. Quem quiser inventar outro, sinto muito, invente, mas não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é esse, é a igreja reunida ali sob um grupo de pastores que cuidam desse grupo, que encorajam esse grupo, que admoestam esse grupo e que estão ali recebendo encorajamento, admoestação por pessoas que o Espírito Santo colocou nessa função, por meio da própria igreja. Então isso é fundamental. Então quando vocês ouvem aí desigrejado, aí falando um monte de lixo, olha, afastem-se disso aí. Afastem-se dessa gente. Desigrejado que ataca a igreja, que a igreja não serve para nada, pastor não presta para nada. Isso aí é um ataque contra a santidade do ensino bíblico. Não é questão de opinião pessoal, não. Não é uma questão de opinião pessoal. É uma questão de rancor contra o que é sagrado. É rancor contra o que é santo, contra aquilo que Deus estabeleceu. Então nós veremos isso. Número 2, o item 2 está aí, colocou já? Quer que eu repita? Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. O problema é que hoje em dia nós não temos ministros preparados. É difícil isso aí. É muito difícil. Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que a gente tem que fazer então? Vamos então chutar fora a igreja e largar a mão de tudo, é isso? Não. Jesus fala assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Isso tem que fazer. Não atacar, abandonar tudo, chutar tudo, não. Vamos rogar ao Senhor, Senhor, levanta mestres, levanta pastores que cuidem do rebanho, que anunciem a verdade, que protejam o seu povo. Levanta pessoas aqui mesmo, aqui no salão, aqui. Como ele faz isso? Ele planta no coração da pessoa o desejo de ser um ministro de Cristo. Ele coloca no coração da pessoa. A pessoa passa a aspirar o episcopado. A Bíblia fala, se alguém aspira ao episcopado, a pessoa passa a querer. Assim, o ministério pastoral não é exercido por quem não quer. Eu ouço às vezes algumas histórias de pastores que falam, eu não queria ser pastor, mas Deus me forçou. Lamento, isso é mentira. Isso é lorota. Isso ele fazia com os profetas. Profeta sim. Profeta, eles não queriam ser profetas, não. Mas Deus catava e falava, você vai ser. Vai ser. Ah, mas eu não quero, você vai. Moisés, né? Eu não quero, você vai. Mas eu sou gago, me interessa, você vai. E todos eram assim, eles não queriam ser, a maioria não queria ser, sofriam muito, não queriam ser, mas Deus falava, você vai ser. Agora pastor não. Pastor não é assim, não. O pastor do Novo Testamento, ele quer. O texto fala, se alguém aspira o episcopado, todo pastor é pastor porque quer. Não tem que ter dó de pastor. Ai, coitadinho, né? Deus forçou. Não, ele é pastor porque ele quer. Não teve nenhuma. Não apareceu um anjo com uma espada, botou no pescoço dele e falou, você vai ser pastor? Não, não é por isso. Dorota. Isso é bobagem, mentira. O pastor, ele quer ser pastor, Deus coloca esse desejo no coração dele, quer. E ele fala, eu sou feliz, eu quero continuar sendo. Ah, mas é difícil. Que difícil nada. Às vezes é difícil, às vezes não é. Vocês não podem... Cuidado com esses pastores chorões, viu? Ah, ministério é difícil. É nada. Seja homem, caramba. Seja homem. Pô, honra a calça que você veste aí, cara. Você veste calça, cara. Para de choramingar. Seja homem de verdade. Você não quer ser pastor? Porque você tem problema? Vai cuidar de repolho. Repolho não reclama. Planta uma horta no fundo da sua casa. Planta uma horta que não tenha a revolta dos pepinos assassinos. Isso não existe. Não existe isso. Vai plantar uma horta e cuida da horta lá, fica lá. Você está chorando aí, caramba. Faça isso. O ministério pastoral tem dificuldades, claro que tem. E qual profissão não tem? Fala para mim, qual profissão não tem? Todas têm dificuldades, todas. E tem momentos muito joias, muito bacanas, muito bons. Fases maravilhosas, tranquilas. É normal isso. Agora, a Bíblia ensina isso. O pastor, ele é pastor porque ele quer. Ele deseja o ministério pastoral. E ele é pastor não só porque ele quer, porque a igreja reunida, que veremos nesse texto aqui que estamos estudando, a igreja reunida o escolhe. Então duas coisas se unem no ministério pastoral. O desejo dele próprio, que ele quer ser pastor, e o desejo da igreja que fala, nós queremos que ele seja pastor. Quando essas duas coisas se unem, nós temos o chamado para o ministério. Que é isso, chamado é isso. O chamado para o ministério é o desejo pessoal e o desejo coletivo juntos. Quando junta as duas coisas, o desejo pessoal e o desejo coletivo, é o chamado para o ministério pastoral, que a gente chama de chamado. É isso. Você vê lá que o Espírito Santo está realmente aprovando. É isso. Então não tem visões, né? Ameaças, eu não queria mais Deus. Ah, é mentira, lorota isso aí, lorota. Bobagem, bobagem. Você não quer ser, não seja. Você não gosta, para. Não tem problema nenhum. E nós aprendemos isso aqui. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que rogar a Deus que levante homens assim, com o desejo de ser pastor, e que não somente eles queiram ser pastores, mas que as igrejas de Deus também aprovem isso. A igreja aprove e ele queira. E temos que orar para que isso aconteça mais e mais. Temos muitos pastores bons, que nós não temos, temos poucos. Quem nós conhecemos, espalhados aí pelo Brasil, que são pastores conhecidos que alimentam o rebanho? São poucos. Dá para contar nos dedos das mãos. Então isso é frustrante. Claro, há igrejas pequenininhas que têm pastores de verdade, que não são conhecidos. Tem muitas igrejas pequenininhas que têm pastores sérios que estão lá alimentando rebanhinho lá de 30 pessoas, 40 pessoas, 20 pessoas, estão lá trabalhando. Louvado seja Deus por isso aí. Mas mesmo assim são poucos. Temos que orar a Deus para que envie mais. Então, essa segunda lição é muito importante e nós vamos aprender. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Isso tem que acontecer, o crente tem que se entregar a isso, buscar isso, e os ministros de Cristo devem fazer isso também. E todos fazendo isso com alegria, com disposição, com entusiasmo. Não tem que ficar reclamando, lamentando e morrendo, não. Mais uma vez, né? Honre pastores, né? Honrem as calças que vocês vestem. Sejam homens de verdade. Graças a Deus aqui em nossa igreja, os pastores aqui não dão trabalho, não. Eu sou muito orgulhoso com os quatro pastores que são meus colegas aqui. Porque eles são homens de verdade. Eles não ficam, ah, é difícil, ah, sai daqui. Se começar com essa moleza toda aí, sinto muito. Vai para casa e plante uma horta. Siga o meu conselho. Vai vender, sei lá, tomate, né? Que aí você não vai ter problema nenhum. Mas o ministério pastoral, com dificuldades ou não, deve ser realizado com entusiasmo, com alegria, com coragem. E é maravilhoso, é muito bom ser pastor. Não é ruim ser pastor. Não. Quem fica reclamando aí é mentiroso. Ou não sei, está no lugar errado. Porque ser pastor é muito bom. É muito bom, é muito gostoso, é realizador. Eu não sei, eu sei que os irmãos vão se cansar de mim um dia. Eu estou ficando velho, logo os irmãos falam assim, esse velho aí já era, né? Então, eu sei, isso é normal. Todos os pastores acabam assim. Mas assim, eu, se dependesse de mim, eu ia morrer pastoreando. Esse negócio de aposentar, jubilar, eu nem sei o que é jubilar. Tem assim, pastor jubilado, eu não quero, eu tenho até medo dessa palavra. Ah, o pastor Marcos é jubilado, o que é isso, meu Deus? Jubilado, eu não quero ser jubilado, não. Eu estou fora. Né? Acho que jubilar, acho que é no céu, né? Que você chega muito júbilo. Né? Fui jubilado, estou no céu, cheio de júbilo. Talvez aí sim. Mas eu não quero aposentar. Quero continuar sendo pastor até morrer. Quero morrer aqui, ó. Cai aqui. Aproveita já o caixão aqui, ó. Pronto. Eu quero morrer pregando. Quero morrer pregando, ensinando, pastoreando. Quero morrer assim. Eu quero isso. Eu quero morrer que nem esses soldados que a gente vê nas guerras aí, com a metralhadora, né? Atirando, cheio de bala. E no final ele ataca até a arma, assim, ataca. Pega o capacete e joga. E morre. Eu quero morrer desse jeito aí. Bom, muito bem. Continuando aqui, a última lição aí. Terceira lição. Os crentes em geral, isso aqui é muito legal, isso aqui. É muito joia ver isso no finalzinho do texto. Uma lição muito bacana sobre eclesiologia aqui. Olha só. Os crentes em geral devem participar dos avanços do reino, promovidos por seus mensageiros. Essa lição está nos versículos 24 a 28. Olha aí. Os crentes em geral devem participar dos avanços do reino, promovidos por seus mensageiros. Deu para pegar aí, Gotinha? Conseguiu pegar a frase toda? Então nós veremos isso nos versículos 24 a 28. A igreja toda participando do que aconteceu, recebendo relatórios, recebendo notícias, os missionários ali com eles, acompanhando, ou seja, todos envolvidos no avanço do reino. Não há um universo paralelo, né? O universo dos missionários pregando o evangelho e a igreja lá no seu dia a dia. Não. Todos participando juntos, recebendo as notícias, discutindo aqueles assuntos, juntos ali, alegres, participando dos avanços do reino. Nós veremos isso nos versículos 24 a 28. Está aí então o esboço, olha o esboço aí, esboço bonitinho, facinho de entender, não se perde, é claro, é um esboço claro, acho que dá para todo mundo entender claramente o que o esboço fala. E nós estamos então aqui, os crentes em geral, devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. É o primeiro ponto. Vamos então olhar rapidinho o primeiro ponto, que já são 10h34 e nós temos que correr um pouquinho aí, porque senão não vai dar tempo. Vamos olhar então aí o primeiro ponto. Olha só o versículo 19. Veja o 19. Abra a Bíblia, abra os olhos. Quem está dormindo, acorde agora. senão eu vou jogar esse laser verde em você. E é forte, no seu olho. Você abriu os olhos. Então abra os olhos e veja o versículo 19. Olha o que fala aqui o texto. Veja como isso aqui é impressionante. Você tem que lembrar da geografia aqui. Olha só o que acontece aqui. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Gente, olha o que esses homens fizeram. De onde eles vieram? Aqui os apóstolos, os mensageiros estavam em Listra. Esses judeus inimigos vieram de Antioquia e de Icônio. Vamos olhar o mapa de novo. Volta o mapa lá, Gotinha. Volta o mapa. Vamos ver. Gente, não dá. É muito para a cabeça. Olha só. Eles saíram de Antioquia e vieram para cá, para Listra. Quantos quilômetros dá? Sabe quanto? 160 quilômetros. No lombo do jegue. Ou a pé. Gente, eles gastaram dinheiro para fazer essa viagem? O que vocês acham? Será que eles gastaram uma graninha para viajar 160 quilômetros a pé? Onde dá 160 quilômetros daqui? Onde dá? Daqui até onde? Mais ou menos. Fala uma cidade aí, 160 quilômetros daqui. Peruíbe. Peruíbe. Peruíbe dá 160 quilômetros? Ok, é isso aí. Os judeus saíram de São Paulo e foram até Peruíbe a pé. Para quê? Para perturbar os missionários. Esse era o projeto. Gastaram dinheiro? Você gasta dinheiro para ir para Peruíbe? Gasta uma graninha boa, né? Gasta dinheiro. Naquela época gastava também? Gastava. E tempo? Quanto tempo para ir a pé até Peruíbe? Tem que deixar os afazeres para trás? Tem. Tem que deixar os trabalhos para trás, os compromissos para trás, os interesses pessoais para trás? Tem que deixar ou não? Tem que deixar. É algo que reflete nas minhas finanças tirar dias e dias do meu trabalho e empreender uma viagem dessas por esse período tão longo? Isso afeta as minhas finanças? Sim ou não? Sim. Sem contar os perigos, os dissabores daqueles dias. Mas eles fizeram isso. Eles viajaram 160 quilômetros com um só objetivo: vamos atacar os missionários. O pessoal de Icônio estava mais perto. Eu anotei aqui a distância, são 30 quilômetros, 32 quilômetros mais ou menos, é mais pertinho. É até Mairiporã, mais ou menos. Até Mairiporã, a pé. Então, eles fizeram isso. Qual era o objetivo deles? Um só. Eles foram até lá, diz o texto, fizeram essa viagem tão longa, e o texto fala assim: e instigando as multidões. O que significa isso? Eles começaram a envenenar as pessoas da cidade. O que eles diziam para envenenar as pessoas da cidade? O texto aqui não fala, mas certamente eles levantavam calúnias horríveis sobre os missionários. Isso foi uma prática, essas calúnias contra os cristãos, com o objetivo de criar rancor contra eles, as famosas fake news, né? As fake news. Essas fake news, se tornaram uma prática comum, que se estenderam até o século II. No século II, olha lá, é judeu gritando. Olha lá, viu? Falando hebraico. No século II, Justino de Roma, eu já disse isso para vocês, Justino de Roma, que morreu no ano 165, ele fala que as sinagogas nomeavam comitivas, e financiavam, pagavam. Olha, vocês vão para tal cidade, e lá vocês vão divulgar essas calúnias contra os cristãos, para instigar o ódio de todo o povo contra os cristãos. E pagavam, financiavam, e essas comitivas saíam então viajando pelo mundo para caluniar os crentes. É possível que esses judeus de Antioquia e de Icônio tenham viajado para para Listra, financiados pela sinagoga, financiados pelas autoridades judaicas ali. Olha, vão lá, nós cobrimos suas despesas, vocês vão lá e vocês têm que destruir essa mensagem de algum jeito. E ali então eles instigavam as multidões para que as multidões tivessem ódio dos cristãos. Então, isso funciona. Se tem algo que funciona, isso na história do mundo, é a instigação do ódio. Isso funciona. Se você tentar instigar o amor, você não consegue. Você não consegue. As pessoas não seguem nessa direção. Mas se você instigar o ódio, isso pega. Vocês veem, por exemplo, a Alemanha na metade do século XX. Quando começaram a instigar o ódio na nação mais culta do mundo da época. A Alemanha era a nação mais intelectualizada do mundo da época. Quando começaram a instigar o ódio no coração das pessoas, de universitários, intelectuais, enfim, todos, irmãos, eles se comportaram como os mais terríveis bárbaros da história da humanidade. E era o povo mais intelectual que havia. Se comportaram como os piores bárbaros da história do mundo. Assustador o que eles fizeram. Então, a história mostra isso. Quando você instiga o ódio, isso funciona. Isso pega. Parece que o coração humano, especialmente o incrédulo, ele tem essa inclinação, ele gosta de nutrir ódio. O ódio é algo que ele tem prazer nisso, em odiar. Então encontra ali uma chama, uma fagulha, um estopim. Ele então se apega àquilo e odeia, odeia intensamente as pessoas. E isso funciona aqui. Não sabemos o que eles falaram, mas eles instigaram as multidões. E o ódio chegou a um ponto tão elevado que eles decidiram matar os apóstolos. No século II, as instigações de ódio contra os cristãos envolviam acusações até de antropofagia. Fala, meu Deus, antropofagia? Mas essa calúnia é tão grotesca que ninguém vai acreditar. Absurdo, antropofagia. Ninguém vai acreditar nisso, queridos. Acredita. O povo acredita. Não importa o absurdo que você invente para criar ódio. Não importa. Vamos dizer assim, olha, ele mata ETs. Ah! Coitado dos ETs. E vão te odiar porque você mata ETs. Não tem sentido isso. Não tem lógica isso. Não tem fundamento nenhum. Isso é absurdo. As pessoas acreditam e desenvolvem rancores e ódios com base nessas lorotas. E os cristãos sofreram e foram mortos, perseguidos, foram queimados vivos, sob a acusação de que comiam crianças com sangue misturado com farinha. Era isso. Então isso funciona, e funcionou aqui. O texto fala assim, que eles instigaram as multidões, e o texto fala, apedrejando a Paulo. E é aqui que entra a nossa lição. Volta a lição lá. Gotinha, volta a lição do esboço. Aqui, os crentes em geral devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. Note bem, essa multidão que apedrejou Paulo, o que estava fazendo um pouquinho antes? Hã? Querendo adorar o apóstolo Paulo. Num momento, ele é um Deus digno de louvor e adoração. No outro momento, é pedrada na cabeça. Sim. De uma hora para outra. O que aconteceu? Como muda a chave tão fácil? Aqui no caso, acho que a chave mudou tão fácil porque perceberam que não iam ganhar telhados de ouro. Quando descobriram isso, que decepção. Então aí o ódio veio facilmente. Mas é impressionante essa mudança. E isso acontece na nossa vida cristã também. As pessoas que se envolvem com a palavra de Deus, com o evangelismo, Júlio deve ter várias experiências assim, Pastor Thomas deve ter várias experiências assim também, e qualquer irmão que prega o evangelho sabe disso. Você vai pregar o evangelho para alguém, a princípio existe uma receptividade, às vezes muito bonita. Tem o bolo de fubá, tem o café, o sorriso no rosto. E você então fala, moça, que eu vou aproveitar essa oportunidade para compartilhar, continuar compartilhando o evangelho. E você compartilha o evangelho, às vezes um parente seu, um tio seu, uma tia sua, um parente qualquer, um irmão seu, um cunhado, uma cunhada, e você compartilha o evangelho com eles, e anuncia-lhe a verdade, e é bem recebido, e você fica empolgado até. Nunca aconteceu com você isso? Você fica empolgado, nossa, está dando uma abertura boa para o evangelho, e está interessado, nós falamos, usamos essa linguagem, né? Ele mostrou interesse, ele não é crente, mas está interessado, nós falamos assim, né? A nossa linguagem é essa, ele está interessado, e continuamos aí. Aí um dia nós chegamos na casa, percebemos uma diferença no clima, a pessoa já não nos recebe com um sorriso, cadê o bolo de fubá? Sumiu, não tem bolo de fubá. Você fala, vamos então, eu vim aqui para a gente estudar, hoje não vai dar, hoje eu não posso, e começa a tratar você com aspereza, com frieza, com hostilidade. O que aconteceu? Nós não sabemos. O que houve? Não sabemos. Mas essa experiência é muito comum na vida daqueles que pregam o evangelho. Eu já passei por isso várias vezes. Várias vezes. É impressionante como há essa mudança nas pessoas. Quando eu era jovenzinho, eu fazia evangelismo na rua de uma cidade chamada Nazaré Paulista. Nazaré Paulista hoje é uma cidade um pouquinho maior. Ela cresceu, deve ter mais umas 50 pessoas a mais de lá para cá, né? Mas assim, continua sendo pequeno. Mas uma cidade muito católica, muito carola e muito idólatra, era terrível, assim, é muito difícil lá. E eu me lembro que eu fazia evangelismo na rua lá. E eu pegava meu violão e eu entrava nos botecos, né, onde estavam os bêbados. Tem muito bêbado, tinha muito bêbado lá naquela época, né, Nazaré Paulista. Eu entrava no boteco e começava a tocar para os bêbados. Todo mundo ia embora, esvaziava o boteco. O dono ficava bravo comigo, né? Mas até espantou os clientes, né? E aí os bêbados voltavam e eu deixava eles tocarem umas modinhas lá, aí enchia o boteco de novo. Aí eu falava, agora é minha vez de tocar. Aí eu tocava e esvaziava o boteco de novo. Então o boteco ficava enchendo, né, toda hora, fazendo assim. Eu ficava pregando o evangelho lá, sem problema nenhum. Às vezes ia até a igreja mesmo, e conversava com as pessoas e tudo mais. E eu e um amigo meu, nós tínhamos um trabalho na rua com as crianças, E as pessoas, os adultos que moravam naquela rua, onde eu fazia os trabalhos, na rua, né? Onde as pessoas que ficavam assistindo o trabalho, elas gostavam e ficavam ali encostadas no muro assistindo o trabalhinho com as crianças. Fantoches, musiquinhas, historinhas, flanelógrafo, né? E eu ali, era eu e mais um amigo, Paulo Botrel, que hoje é pastor em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nós ficávamos ali ensinando a palavra de Deus para as crianças e os adultos ao redor ficavam nas portas das casas assistindo. E riam das historinhas e tudo mais, eles gostavam, né? E um deles, uma vez disse assim para nós, disse para nós dois, para mim e para o Paulo Botrel, assim, olha, os momentos que eu passo aqui, vendo vocês ensinar essas crianças, são os momentos mais felizes da minha vida, ele disse. Vocês não sabem a felicidade que eu sinto, a paz, a alegria que eu sinto. Quando vocês chegam e começam a ensinar, eu fico aqui no portão assistindo, olha, sem dúvida nenhuma, são os momentos mais felizes da minha vida. Então, ficamos tão contentes com isso. Um amigo nosso ali e tudo mais, dizendo isso, nos encorajando, ficamos contentes e continuamos o trabalho. Depois, com o tempo, eu fui para um outro ministério. O seminário designava os ministérios para os alunos em áreas diferentes. Eu fui para outro ministério, não me lembro para onde eu fui. Mas o Paulo Botrel ficou sozinho lá. Sozinho lá. E continuou fazendo a mesma coisa, sozinho. Era muito... Eu tinha um coração muito missionário, Paulo Botrel, até hoje. E ele continuou ali sozinho o trabalho. E ele disse para mim depois, ele me procurou e falou, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele disse, olha, lembra aquele senhor que nos procurou um dia e disse que ele estava vivendo os momentos mais felizes da vida dele quando ele ouvia a gente aqui pregando o evangelho? Eu lembro, claro, aquele senhor muito simpático, muito amigo. Assim, você não sabe o que ele fez. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e partiu para cima de mim. Para me arrebentar. Eu falei, mas por quê? Eu não sei, não sei. Eu estava lá ensinando, ele começou a gritar e a me ofender e a me expulsar. E então pegou um pedaço de pau e veio na minha direção para me bater com aquele pedaço de pau. E eu fiquei parado, eu não reagi, eu fiquei parado. Ele com um pedaço de pau me ameaçando e gritando. E eu só dizia para ele, olha, Jesus ama você. Jesus ama você. E eu fiquei repetindo isso, Jesus ama você. Você precisa do perdão de Jesus. E ele então, ele foi se acalmando com aquele pedaço de pau na mão e foi embora. Falei, mas o que você disse? Ele falou, eu não disse nada. Eu estava ensinando as crianças como sempre faço. Ele começou a gritar e partiu para cima de mim, me expulsando, e quis me agredir desse jeito, sem explicação. Então, esse tipo de experiência é algo que os irmãos aprendem no livro de Atos. Os irmãos devem ser vacinados e estar preparados para essas coisas. Porque o incrédulo, ele pode desenvolver de repente uma hostilidade contra você, que você não entende o motivo. E conselho que eu dou, não tente entender. Não tente entender. Não nutra uma esperança muito grande quando o incrédulo tiver uma abertura para o Evangelho e for simpático com você. Não fique muito esperançoso. E não se assuste quando você perceber que o ânimo dele vira. Sofre uma invertida. Ele começa a te odiar. Não se assuste com isso. A palavra de Deus, o livro de Atos, mostra que isso é perfeitamente possível e acontece. Nós não podemos ser ingênuos. O texto fala que eles apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo morreu aqui, ressuscitou, ou ele só desmaiou? O que vocês acham? Hã? Ele morreu e ressuscitou, ou só desmaiou? Como é que a gente sabe que ele só desmaiou? Ah, exato. Ah, que bom, os irmãos estão vendo o texto aí, né? Eles acharam, eles fizeram uma suposição. O verbo nomizo significa supor. Eles fizeram a suposição de que ele tinha morrido. Ele tinha morrido? Não, não tinha morrido. Agora, morrendo ou não morrendo, ele se levantar, é um milagre ou não é? Gente, vocês sabem o que é um apedrejamento? O que vocês acham que é um apedrejamento? Vocês acham que apedrejamento é alguém pegar aquele estorrão de terra e ficar tacando na pessoa? Gente, apedrejamento é um dos tipos de morte mais doloroso que existe. As pessoas que apedrejavam naqueles dias pegavam pedras enormes, pedras pesadas, e jogavam na pessoa, perto da pessoa, não ficava longe tentando acertar. Não era assim, ficava tentando acertar. Elas jogavam a pedra de perto, espirravam sangue nelas. Pai, eu tinha espirrado. Era assim, era algo violentíssimo a morte por apedrejamento. E o apóstolo Paulo passou por isso. O fato dele não ter morrido, isso foi um milagre de Deus. É algo assim inexplicável. O texto fala que eles o arrastaram para fora da cidade, dando como morto, jogaram ele ali, deixaram ele lá. E o versículo 20 fala que os discípulos o rodearam. Por que eles o rodearam? Certamente eles o rodearam para ver o estado em que ele estava. E certamente, percebendo que ele ainda respirava, cercaram o apóstolo Paulo ali para protegê-lo de mais agressões. Então ficaram ali ao redor dele. O texto fala em seguida que ele se levantou. Não sei como ele se levantou. Será que ele se levantou amparado? É possível que sim. Devia estar todo dolorido. Talvez até com várias lesões ali, certamente com várias lesões. Se levantou e entrou na cidade. Aqui, eu não sei, eu acho que não entraria, mas ele entrou. Agora, ele entrou, o texto não dá detalhes. Certamente os discípulos o rodearam e ele entrou rodeado pelos discípulos. Porque ele tinha que ter alguma proteção. O povo queria matá-lo. O texto não dá detalhes, mas fala isso, ele entrou na cidade, talvez os discípulos rodeando ali, e escondendo um pouquinho, e ele então conseguiu entrar na cidade. E o texto fala que no dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe, anunciou o evangelho ali, nós veremos isso na semana que vem. Mas notem bem, o apóstolo Paulo, esse episódio marcou profundamente a lembrança dele. Isso ficou gravado na mente dele, o que ele passou em Listra. Foi muito violento. Nós lemos assim o texto e corremos os olhos, mas isso marcou a vida dele para sempre. Dê uma olhadinha em 2 Coríntios 11, 25. 2 Coríntios 11, 25. 2 Coríntios 11, 25. Olha o que fala aqui. Fui 3 vezes fustigado com varas, ele fala. Uma vez, ainda bem que uma vez só, uma vez, apedrejado. Quando foi isso? A única vez que ele foi apedrejado foi em Listra. Foi essa vez aqui. Isso gravou na cabeça dele. Foi uma experiência aterradora. Ele elenca aqui as situações que ele passou. Foi surrado 3 vezes com varas, passou por naufrágio 3 vezes, passou uma noite, um dia na voragem do mar, e uma vez ele foi apedrejado. Onde foi? Em Listra. Uma experiência traumática demais. Veja como ele lembra disso no fim da vida, no fim da vida dele, lá em 2 Timóteo, no finzinho da vida dele. Ele se lembrou disso de novo. 3:11. Olha o que ele diz. As minhas perseguições, 2 Timóteo 3:11, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em... Olha o que ele vai falar aqui. A primeira viagem missionária. Antioquia, Icônio e Listra. Ele fala de Derbe? Não. Em Derbe, acho que o pessoal não tinha nenhum Derbe mental lá e ninguém bateu nele. Né? Mas agora, em Antioquia, Icônio e Listra, ele foi perseguido. Ele fala que variadas perseguições tenho suportado. Anos e anos tinham se passado já. Isso aqui, ele escreveu essa carta aqui no ano 63, 64 talvez. Cerca de... a viagem missionária foi no ano 47, 48 talvez. Façam as contas. Quantos anos dá? De 48 mais um, de 40, 47 até 64. Quantos anos dá? 17? 17 anos tinham se passado já. E ele se lembrava dessas perseguições terríveis. E ele fala: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deus o protegeu milagrosamente. Porque um apedrejamento, ninguém sai vivo disso. E o apóstolo Paulo guardou isso na sua memória, as perseguições que ele sofreu. Muito bem, então nós aprendemos essa lição hoje, muito importante. Os crentes devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. Os incrédulos podem, de repente, nos odiar com ódio mortal, nos odiar intensamente, e temos que estar preparados para isso, sabendo que isso compõe a experiência cristã. Muito bem, na semana que vem, vamos olhar o item 2. Os crentes devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo, versículos 22 a 23. Muito bem, irmãos, nós vamos orar agora, dando o nosso culto por encerrado. Aí depois teremos os avisos e aniversariantes, e temos também a apresentação do Teodor hoje, Nenezinho, que está nos visitando pela primeira vez. Vamos então orar encerrando o nosso culto. Senhor Deus e Pai bondoso, muito obrigado pelas coisas que pudemos aprender nesta manhã. Nós não entendemos a psicologia do homem sem Deus, mas a sua palavra mostra como ela funciona e mostra como os incrédulos podem, de repente, movidos por qualquer coisa, podem de repente deixar de nos acolher e de serem nossos amigos para nos odiar intensamente, sem motivo algum. Nós aprendemos isso na sua palavra e te louvamos, porque a sua palavra nos protege de ingenuidades e nos ajuda a entender o mundo e as pessoas, e nos explica como as pessoas funcionam. Nós te agradecemos por isso, porque isso nos ajuda a nos comportarmos com sabedoria neste mundo. Agradecemos ao Senhor, porque a sabedoria vem da sua palavra, e o Senhor nos ensina essas coisas. Queremos pedir que o Senhor nos encoraje a sermos arautos da fé, mensageiros da verdade, que a sua palavra seja anunciada por nós, mesmo sabendo que essas coisas podem acontecer conosco. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos por esse texto maravilhoso que nos encoraja tanto e nos ensina, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.